esperança.
Não me conformo.
Não desisto do meu futuro.
Faz-te ouvir com o idioma que leva mais longe os teus ideais. Aprende inglês no All Street English com aulas presenciais ou online, horários flexíveis e ao teu ritmo. Liga 808 20 40 20 ou vai a wsenglish.pt. Experimenta grátis e ganha voz com o inglês.
Bem-vindos, meus amigos. A campanha da AD está com um problema grave, já devem ter percebido. O problema grave é o seguinte, é que a AD tem apoiantes que dizem coisas. O que os outros partidos dizem da AD não faz mal nenhum à AD. Mas o que a AD diz da AD está a dar cabo da AD. É horrível, horrível. Ontem, num comício, o cabeça de lista por Santarém, que se chama Eduardo Oliveira e Sousa, fez declarações sobre as alterações climáticas que o Montenegro teve que vir desmentir.
Proíbem novas plantações às cegas, baseados em ideologias de extrema-esquerda, movidos por um dissimulado combate à criação da riqueza, iludindo as pessoas com falsas razões de ordem climática. Pois, caros amigos, sempre houve fenómenos extremos.
Não há nenhuma dúvida com o comprometimento que a AD tem com o clima, com o ambiente. Nós somos precursores das políticas ambientais em Portugal. Não recebemos lições de ninguém a esse propósito. Agora, com a...
Foi isto. Portanto, tem sido... Foi. Diz o senhor que tinha aqui uma espécie de um piaçaba. Diz ele, estas alterações climáticas é uma vigarice, Montenegro. Não, não é, não. Não é, não é. Atenção, nós somos a... Não, nós estamos a tratar, não é, não é. Tem sido a campanha toda. Toda assim. Uma pessoa da AD... Diz uma coisa, e o Montenegro passa as 24 horas seguintes a desmentir. Só para todos percebermos melhor o que é que o Montenegro está a passar, isto é uma coisa que toda a gente perceba, é o equivalente a estarmos num bar com um amigo que é bêbado. É isto. Nós estamos no bar, sossegados, não é? Estamos no bar, sossegados, a falar com alguém. Sabes que eu tenho propostas muito boas. Ah, desculpa, oh, Vítor, não apalpes. Não, tu não conheces esse rapaz, Vítor. Não, desculpa, ele não costuma ser assim. Desculpa. Mas eu estava a dizer que, em termos de habitação... Não, se vais vomitar... Vítor, vai à casa de banho... Já vomitou. Desculpe, mande limpar que eu pago, está bem? Desculpe, mande limpar. Mas voltando ao essencial. A saúde, a minha ideia é... Não faças xixi na coluna, Vítor! Não faz... Fez xixi na coluna. Era umas vergonhas, faz favor. Isto é o Montenegro. Tem sido a campanha toda da AD, tem sido isto. O problema do Montenegro é que ele não está no bar com um amigo bêbado. Está com 70 amigos bêbados.
Eu acho que a única forma de nós revertermos a liberalização da lei do aborto passará por um referendo, por um novo referendo, para conseguirmos ganhar como ganhámos em 91.
Mas mesmo que estivéssemos a falar de um militante do PSD, que há muitos que pensam exatamente a mesma coisa, nós somos assim, nós temos liberdade de pensamento, temos liberdade de expressão. O que os portugueses querem saber é qual é a minha e o comprometimento da Aliança Democrática. E esse é muito claro. Nós não vamos mexer nesta legislação.
Nós precisamos de ter um país aberto à imigração. Mas cuidado, precisamos também de ter um país seguro.
A imigração é um desafio que nós temos pela frente, mas é também fundamental ter boas políticas de integração, de acolhimento. Nós tivermos as pessoas acomodadas e exploradas, como acontece em algumas zonas, e há investigações que estão em curso nesse domínio.
Uma pessoa pode ser agredida, pode ser maltratada porque é adulta.
Então não, então pôs-lhe os palitos.
Mas ela estava a levar um pau cheio de palitos.
Quando a gente põe os palitos, as mulheres estão o tempo todo aos berros.
Você sabe que pior... Eu quero mesmo ser muito claro. Eu não me revejo... Lamento profundamente que essas declarações possam ter sido preferidas. Estou até convencido que o próprio... que as terá feito estará arrependido e enfim, não é filosofia
é
de vida dele.
Tem... Sempre. Isto era o que fazia, era reverter o aborto. Não era. Os imigrantes trazem insegurança. Não trazem. Está calado, não trazem. As gajas são todas umas porcas. Não são. O Montenegro estava tão concentrado em passar a mensagem aos eleitores que se esqueceu de passar aos militantes. Avisa primeiro os militantes, Montenegro. Avisa. O que é que vai acontecer a este desgraçado amanhã? Eu sei que amanhã um cabeça de lista vai dizer, ora bem, nós aqui na AD, uma proposta gira que a gente tem, nossa, é canibalismo. A partir de agora era canibalismo. E Montenegro, não, atenção, atenção, já agora, senhores jornalistas, a posição oficial da AD é não comer carne humana, agora a sério. Nós é galinha, tudo bem, vitela, porco. Um indivíduo, não, somos contra. Está bem? Somos contra. Este nosso cabeça de lista começou a fazer jejum intermitente na terça-feira, aquilo... Nos primeiros dias baralha a pessoa. Nós somos contra, contra. O calendário da AD, por causa disto, é o seguinte. Sábado, comício em Faro, para desmentir o cabeça de lista de Santarém. Domingo, arruada em Viseu, para desmentir o cabeça de lista de Faro. Segunda, para desanuviar um bocadinho e finalmente ter um dia de campanha sossegado, ser agredido com tinta. É isto. Um daqueles dias em que... Ah, refrescante. Tinta. Para piorar as coisas... A campanha do PS está a correr muito bem, porque Pedro Nuno Santos tem conseguido transmitir uma ideia. Nós aqui no PS somos muito humildes, muito humildes, muito humildes. Somos os melhores.
Já aqui disseram, por isso também nos distingue, a humildade. Nós temos a humildade para reconhecer, a humildade de aprender, a humildade de ouvir. A humildade de reconhecer que há muito por fazer em Portugal. A humildade de reconhecer que nós ainda temos problemas. Mas nós também temos a capacidade e a humildade de reconhecer quando as coisas não estão bem. E nós sabemos resolvê-las melhor do que ninguém também.
Nós temos a humildade de reconhecer que nem tudo está bem por nossa causa, mas somos os melhores a resolver o que não tivemos capacidade de resolver. E isto é humildade, porque não estamos a dizer que somos muito bons, estamos só a dizer que os outros são ainda piores do que nós. Os outros são péssimos, nós somos meramente mausitos. Estas eleições são entre o PS e o péssimo, não se enganem. Não se enganem, na hora de votar, é no PS, não é no péssimo. Quem não consegue distinguir entre o PS e o péssimo é André Ventura.
O distrito de Aveiro é um bom sinal de como o PS e o PSD são absolutamente iguais. PS e PSD são a mesma coisa. Mas, sobretudo, não esqueçam esta mensagem importantíssima. PS e PSD são exatamente a mesma coisa. A nossa conclusão é simples. PS e PSD são iguais na corrupção. PS e PSD são exatamente a mesma coisa.
Portanto, PS e PSD são exatamente iguais. Não há diferença nenhuma entre um e o outro. É a mesma porcaria aos dois. A mesma. E por isso eu quero que um não governe nunca mais, porque deu cabo do país... E com o outro, que é exatamente a mesma porcaria, quer formar um governo estável e duradouro. O Ventura tem dois sacos de estrume. Não é? É isto. Tem dois sacos de estrume. Ele abre um e diz: ai, que nojo, cheira tão mal, deita fora. Abre o outro e diz: ai, que nojo, cheira tão mal, passa aí uma colher, se calhar vou jantar isto. Paz. Por acaso, agora a sério, na verdade isto é, enfim, é exagero. O Ventura percebeu que PS e PSD não são exatamente iguais. Há um que é pior que o outro.
O programa do Pedro Nuno Santos, que eu tenho aqui, do Partido Socialista, é um bocadinho como ao melhorá-lo. É, não faz bem nem faz mal. O Pedro Nuno Santos acabou de ter agora uma expressão aqui e um tipo de discurso que mostra bem o que é o PS. É o melhorá-lo, não faz bem nem faz mal. Voltamos ao melhorá-lo, que não faz bem nem mal.
Aliás, aos braços da AD e de Montenegro, é que é igual ao melhorá-lo, de facto. O Montenegro consegue ser ainda pior que o melhorá-lo. Porque o melhorá-lo não faz bem nem faz mal. O Montenegro vai fazer mal, provavelmente.
É o PSD que é pior ainda. O PSD é pior. É pior, o PS não faz bem nem faz mal. Mas o PSD faz mal. Portanto, o Ventura tem dois sacos de estrume. Não é? Abre um e diz, ai que nojo, cheira tão mal, deita fora. Abre outro e diz, ai que nojo, cheira tão mal, ainda tem mais moscas que o outro. Passa aí dois pratos que eu sou capaz de repetir. Não há nada como uma metáfora sobre estrume para a gente perceber melhor a atualidade política. E agora, meus amigos, espaço para a nossa habitual rubrica Não são bons da cabeça de lista. Hoje, em Não são bons da cabeça de lista, temos dois candidatos do ADN, um pequeno partido que se chama ADN. Vamos começar pela senhora que é cabeça de lista por Castelo Branco, chama-se Anabela Seabra, a quem perguntam quais são as propostas concretas do partido para a saúde.
Nós não podemos apresentar de momento propostas concretas, somos um partido muito pequeno, não temos ainda a capacidade de poder apresentar propostas como apresentam os grandes que aparecem nos debates nos diferentes canais de televisão, mas temos a consciência das dificuldades que existem.
Olha, eu propostas... Eu propostas concretas não tenho. Eu tenho a consciência das dificuldades que existem. Está a ver? Eu tenho a sensação que as coisas não estão bem. Portanto, elegiam-me, não era? E eu dizia, vamos supor, ei, olha para isto, isto é assim. Esta lâmpada está fundida. Ei, olha para este hospital. A máquina do TAC está a fazer um barulho muito esquisito. Portanto, eu ia apontar para as coisas. E depois alguém vinha atrás e resolvia. Está a ver? Mas não ficava pela saúde, eu. Eu depois ia ter sensações sobre problemas da educação, vamos supor. Não é? Chegava a uma escola e dizia, então, mas este balneário está um nojo. Abram uma janela ou assim, que isto cheira a pessoas. E pronto, e por aí fora. O cabeça de lista do ADN por Évora, que se chama Humberto Baião, está em completa sintonia com a sua colega.
A alternativa democrática não é ainda poder, o que não quer dizer que não tenha propostas. As nossas propostas não são tão específicas quanto se poderia, digamos, pedir, porque não vale a pena estarmos a fazer, e eu podia fazê-lo aqui perfeitamente, podia elencar uma série de propostas que não passavam de demagogia. Daqui a 2, 3, 4 ou 5 anos, toda a gente ia verificar que essas propostas tinham sido inviáveis.
Não conte comigo. Não conte comigo que eu não vou apresentar propostas. Não, se eu quisesse, apresentava aqui imensas propostas. Mas eu já sei. Já sei o que é que o senhor quer. Não me apanha nessa. Né? Quem vinha para aqui apresentava uma proposta. E depois você... Ah, tá, mas essa proposta não dá. Não dá para fazer. Hein? E eu ficava aqui a fazer figura de urso. Né? Assim, quem faz figura de urso, quem é? Você que está para aí a fazer perguntas para a parede. Que não... De mim, não, a mim, eu não lhe digo nada.
Como candidato já visitou a obra do Hospital Central do Alentejo? Independentemente de passar ou não, pergunto-lhe se como candidato já visitou esta obra.
Não.
Portanto, não tem conhecimento neste momento.
Dos
como é que...
pormenores, não. Não vale a pena.
Minha senhora, eu não fui ao hospital porque não vale a pena. O meu medo é o seguinte, eu chego ao hospital, começo a olhar para aquilo, começo a ter ideias e ainda me sai uma proposta sem querer. Isso é que não, ainda lixa a campanha do ADN. Que eu apoio muito, hein? Atenção, o ADN é o meu partido favorito, eu não penso em nenhum outro, para mim é ADN até morrer.
Eu chego a procurar mudança.
Nós nem sequer pronunciar.
Eu chego a procurar mudança. E a mudança que o Chega procura vê-se através das suas posições. Diria que o Chega quer fazer uma revolução. Eu tenho acompanhado o progresso e a evolução do Chega ainda antes de ter pertencido ao Chega. O Chega foi um dos partidos com os quais eu me identifiquei e era fácil, muitos dos portugueses se identificam com o Chega. Eu não considero o Chega meu opositor ao meu adversário. O Chega faz falta, o Chega também faz falta. O Chega há de ter o seu momento histórico. O Chega foi, sabe, eu acredito um pouco no destino. E o Chega talvez esteja predestinado a fazer aquilo que durante 50 anos ninguém teve para fazer. Não há dúvida que o país precisa de uma limpeza, como o Chega diz.
é como cabeça de lista do ADN e só tem coisas boas a dizer, é do Chega. Do Chega. Só. E ainda bem que não este tempo de antena ao ADN para eu poder dizer que realmente o Chega é espetacular. Espetacular. Isto faz-me lembrar quando eu casei com a minha Idalina. Ah, no dia do casamento eu fiz o brinde e disse: estou muito contente por casar com a Idalina, que me foi apresentada pela Tânia, que é a minha ex-companheira. E a Tânia era mesmo boa, a Tânia. Era mesmo boa. Era assim, tipo a Idalina, mas em bonito. Este vestido que a Idalina tem hoje aqui não cabia na Tânia. Porquê? A Tânia tinha uma parteleira tão gostosa. Não tem nada a ver com a da Idalina. Idalina, por isso, olha, um brinde a ti. E ainda tens o número da Tânia, se tiveres, eu gostava de o obter. Mas atenção, estamos a ser injustos. Porque Humberto Baião foi a esta entrevista para mostrar o programa do ADN.
Isso é que aparecem partidos novos. Está aqui uma esperança. Está aqui uma esperança. A Revolução Francesa acabou com o sistema antigo. Outras revoluções acabaram com os sistemas. E nós estamos à espera que o Chega faça a sua revolução.
Está aqui uma esperança, minha senhora. Está aqui uma esperança. Que é o programa do ADN. É um programa muito bom, porque a gente abre e tem só um asterisco a dizer: vê programa do Chega. Depois do intervalo, vou falar com outro sotor candidato às eleições de 10 de março. Até já. Obrigado. Boa noite. O nosso convidado de hoje admitiu falar com a direita depois de Luís Montenegro ter sido atacado com tinta, provavelmente porque, como o seu partido pertence à família dos partidos ecologistas, ele acha que tem de ser amigo de tudo o que é verde. Doutor Rui Tavares.
Doutor Ricardo Aruz.
Como vai? Passou bem? Do LIVRE?
Bem, obrigado.
Eu, se calhar, começava por... Eu vejo que trouxe o seu...
Meu blog. Porque sinto que há muita inveja.
Sim. Muito bem, fez bem em trazê-lo, ainda bem. Sabe, há alguns comentadores, começando por isto de ontem, por estas suas declarações de ontem, que foram muito comentadas, há alguns comentadores que, face a esta sua atitude dialogante, sugerem que o Sator é o adulto na sala, porque é uma pessoa em quem se pode confiar, está aberto ao diálogo, etc. Só que agora, por causa destas declarações, a esquerda acusa-o de traição. Será que passou de ser o adulto na sala para ser o adúltero na sala?
Doutor Ricardo, deixa-me falar-lhe do A Miragem de Oldemira. Uhum. Eu estava em Oldemira, em frente ao centro de saúde. Ao meu lado tinha o Doutor António, que é catalão de Girona, que está lá em Oldemira há muitos anos. Tinha a administrativa Piedade, tinha a administradora Catarina e tinha a enfermeira, acho que era Filipa.
E foi lá que tudo aconteceu.
E foi lá que tudo aconteceu. Estavam jornalistas à frente. E perguntaram-me sobre a governabilidade do país. E eu disse, pela 1050ª vez, o LIVRE é parte da solução se houver uma maioria de esquerda, e se houver uma maioria de direita, é parte da oposição. E perguntaram-me, fala com a direita democrática? Eu disse, falo com a direita democrática, sobre democracia. Se for pronto para fazer um círculo nacional de compensação, mas não é sobre governação. E os jornalistas estavam lá, toda a gente ouviu a mesma coisa, porque isto, é isto que é curioso. Em Odmira, estava tudo bem.
É capaz de ser um microclima de lá. É.
Odmira, tudo impecável. Em Lisboa, aparentemente, estava que o LIVRE está pronto a ir para a cama com a AD fazer a rebaldaria e com a IEL à mistura também. E depois... e a sua dona Piedade e o doutor António não me deixam mentir. O que eu disse foi o mesmo que eu já tinha dito antes. E que eu acabei de dizer agora e que continuarei a dizer depois.
E são suas testemunhas e quando
são
houver...
São minhas testemunhas. Vão ao Odmira.
Quando fatalmente houver o Tribunal Revolucionário que o vai julgar, eles serão chamados a...
serão passados também.
Sim, e também passados pelas armas, claro.
E, portanto, o que isso quer dizer é que não há novidade nenhuma.
Sim.
A não ser a esquerda abatatada por não haver novidade nenhuma.
Claro.
O que não é novidade nenhuma.
Pois não. Eles têm essa habilidade.
Nós.
A esquerda, sim. Nós. Eu digo eles porque gosto de estar numa posição em que estou por cima, não é? Estou só a observar. Doutora, acha mesmo que consegue falar com todos os partidos democráticos, mesmo aqueles que divergem de si a ponto de o odiarem? Porque eu neste momento não estou a conseguir vê-lo a falar com o Bloco de Esquerda.
Nós temos uma estratégia hiper sofisticada para ganhar as eleições para a esquerda.
Uhum.
Que é a esquerda ter mais votos do que a direita.
Isso é bem pensado.
Nós... Foi no comitê e tal, nós fizemos um grupo de trabalho e tivemos ali a deliberar e depois, olhando para as sondagens, percebemos que para a esquerda ter mais votos que a direita, é preciso ir buscar votos à direita. Uhum. Ou seja, quer dizer, roubar votos dentro da esquerda fica com os mesmos votos.
Claro.
Mas roubar votos da direita para a esquerda ganha...
Eu sou mau em matemática, mas consigo
essa parte. Portanto, é preciso falar com as pessoas que ainda não estão convencidas.
Uhum.
É um risco político, mas
falar,
pronto,
vale a pena
que é para votarem em nós. Acho que é eleições, é assim.
Sim, chama-se
ouvi dizer.
O método chama-se
temos tido, de vez em quando.
Só para recapitular, portanto, persuadir pessoas a votarem em si para que...
Certo. Em mim ou no resto da esquerda, que é para a esquerda ganhar à direita... E que é para a direita democrática ter tempo de derrotarmos o farcismo.
Certo, muito bem. Farcismo
nunca mais.
Eu conheço a sua, sim, conheço a sua teoria sobre o farcismo, porque aquilo é tudo uma farsa, não chega a ser bem fascismo, é farcismo. Vamos às suas propostas, às propostas do livro em matéria laboral. O livro propõe semana de 4 dias, bom, 30 horas de semanais já em 2030... Já estou, tem fãs aqui no público. 30 dias de férias pagas, não aumentar a idade da reforma, rendimento básico incondicional para todos. O doutor também pretende substituir o cartão de cidadão por uma daquelas pulseirinhas que dão nos resorts onde não se paga nada e se passa o dia na piscina, doutor.
Agora é que vou mesmo ganhar imenso fones. É semana de 4 dias, menos para o isto é gozar com quem trabalha.
Ah, certo. Também vai perder alguns.
Não, a semana de 4 dias foi... Agora é
vamos
para falar
isso.
A sério?
Sim, sim, vamos.
Semana de 4 dias saber... foi um projeto piloto feito primeiro no setor privado. Nós hoje estivemos numa creche que funcionou com a semana de 4 dias. Basicamente, parece que a administradora chegou lá num dia e disse: olha esta ideia, bora fazer, mas era a brincar. E no outro dia a seguir chegaram os funcionários e traziam a planilha toda já com uma data de cores a dizer como é que aquilo se podia fazer. E resultou muito bem, porque as pessoas estão mais descansadas, dormem melhor, têm mais equilíbrio com a vida familiar, menos ataques de pânico, menos ataques de ansiedade, etc, etc. E,
menos portanto... vontade de esganar as crianças.
não estou a dizer que não estava a falar destas pessoas em particular, mas sim, quer dizer, as pessoas estão mais frescas e as crianças estão mais felizes e nos outros trabalhos também funcionam muito bem. Hoje saiu um inquérito que é a preparação da segunda fase do projeto piloto, que é para a função pública. E depois, em 2026 e 2028, temos ali 2 anos em que, basicamente, rearranjando os feriados de forma voluntária e sem mexer nem no 25 de Abril nem no 1º de Maio, que são a 25 de Abril e a 1º de Maio, portanto, podemos alargar o projeto piloto. E, portanto, agora foram 1000 pessoas em 40 empresas, provavelmente podemos ir a dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas. Para que é que isto serve? Porque o problema da economia portuguesa é a baixa produtividade, o principal problema. Isso não significa que trabalhamos poucas horas, significa que trabalhamos muitas horas e o valor produzido por cada hora é mais baixo do que, por exemplo, no Luxemburgo, que tem a produtividade mais alta da Europa, com 25% de trabalhadores portugueses.
Exato.
E, portanto, o problema não é dos trabalhadores portugueses.
Não é uma coisa da...
Tem a ver com organização, tem a ver com... As coisas que mudaram, por exemplo, foi nesta creche que visitámos hoje, foi, por exemplo, reuniões muito longas, foi também processos mais burocráticos e, portanto, com as equipas tomando, enfim, quer dizer, posse do processo da semana de 4 dias, porque, no fundo, muita gente gostaria de ter aquele dia a mais que serve para, sei lá, acabar os trabalhos da faculdade e acabar a licenciatura ou o mestrado, ou ir tratar daqueles documentos que ficaram pendurados, ou simplesmente... descansar,
desfrutar
de um belo globo de cristal da Boémia, as pessoas podem fazer isso.
Os órgãos do LIVRE. O LIVRE é um partido peculiar e os órgãos do LIVRE têm nomes invulgares. Por exemplo, o Dr. Rui Tavares não é o secretário-geral nem presidente, é co-porta-voz. Uhum. A direção não se chama direção, é grupo de contacto. Uhum. De que outra forma é que o Sr. pede desculpa por mandar nos outros?
Não, eu não... não tenho uma resposta para isso. O nome do grupo de contacto é minha culpa, é minha máxima culpa. Fui eu que tive a ideia e... peço desculpa. Por...
outra proposta sua. O LIVRE quer dar 5 mil euros a cada bebé nascido em Portugal. Exatamente. Eles vão torrar tudo em Neste Uma.
Tínhamos ali um bebé.
Há um bebé que está daqui a 18 anos, vai ter mais um voto. Você não acha que isto pode ser problemático para a educação dos nossos filhos? É que, tendo em conta os salários que se pagam no país, os pais iam ser obrigados a pedir uma mesada ao recém-nascido.
Então é assim. Naqueles romances do século XIX, as pessoas tinham assim um tio longínquo da América que morria e herdavam, tinham uma herança e conseguiam fazer qualquer coisa com ela.
É sempre uma alegria.
Já, tipo, torravam tudo a fazer uma editora, por exemplo, claro. como amigos comuns. E a ideia é que toda a gente merece ter isso. Quer dizer, não deve ser, ninguém escolhe nascer numa família pobre ou numa família rica. Se nós, e o que nós queremos nesta legislatura é fazer um estudo de vários modelos possíveis de implementação da herança social. Se fizermos uma conta poupança de 5 mil euros por cada criança nascida em Portugal, isso significa 400 milhões por ano. É dinheiro, mas é provavelmente uma das grandes propostas de partidos nestas eleições, é provavelmente as mais modestas. Pode ser financiado por um imposto sobre grandes heranças, como tem em Espanha, ou se quisermos ser ainda mais recuados nisso, de heranças acima de 1 milhão de euros em Portugal, ou pode ter certificados de aforro. E o que é que isto dá? Imaginemos duas jovens que, já dei este exemplo aqui há uns tempos, fazem o Conservatório de Braga e qualquer delas pode ser a futura Maria João Pires, a futura grande pianista portuguesa, e uma é de uma família rica e acaba o curso e pode comprar o instrumento e pode ensaiar em casa, porque mora no centro de Braga, numa boa casa, e outra mora em Terras do Bouro, e com isto, basicamente, ela também pode ter um piano e também pode ser tudo aquilo que o seu talento lhe permitir. Isto não é uma questão de elevador social, é uma questão de trampolim ou de catapulta social. Eu acho que toda a gente deve ter o direito, independentemente de ter nascido em condições pobres, toda a gente tem o direito de sonhar em grande e ter uma hipótese razoável de realizar isso. Pode ser cinco ou seis amigos que formam uma empresa em conjunto, que fazem uma trupe de humoristas, por exemplo, mas quer dizer, não precisam comprar material a não ser que estejam... Bem, enfim, este exemplo se calhar não é o melhor, mas um jovem...
Mas eu aceito os 5 mil euros.
Um jovem de 14 anos queira comprar um globo de cristal da boa, por exemplo. Claro. Mas isso significa que toda a gente ganha com isso, porque se alguém, terminado o seu curso, puder comprar o material de que precisa para desenvolver a sua profissão, em vez de demorar 10 anos a fazer aquilo em que é bom, quer dizer, Portugal ganha com isso. Uhum. É mais oportunidade económica e é mais gente a fazer coisas para as quais tem talento e criatividade, no nosso país mais cedo. E a mim faz-me confusão, a mim e a toda a gente no LIVRE, que isto esteja dependente de uma lotaria da sorte, que é aquele nasceu ali e aquele outro nasceu acolá. Fala-se muito dos filhos de Portugal, não é óbvio essa expressão aqui há uns tempos. Bem, então são todos. São todos e deve haver um sistema que não é... Quer dizer, isto sai provavelmente mais barato que o abono de família ou que depois o complemento solidário para idosos, mas é numa altura da vida, de entrada na vida ativa, entre os 18 e os 35 anos, em que faz sentido a pessoa poder fazer uma primeira escolha por si própria. É isto, não ter... Não era para ter piada.
Está percebido? Está percebido. O LIVRE continua a falar, é um dos pontos em que bate sempre, continua a falar no facto das casas dos portugueses serem frias. Foi por isso que apresentou no Parlamento mais de 60 projetos de lei que não foram aprovados, teve a trabalhar para aquecer.
Sr. Ricardo, É uma das melhores coisas, é uma experiência que vale a pena, o doutor devia experimentar um dia, qualquer pessoa aqui também, é fazer coisas naquela casa que depois passam a ser leis e que depois a gente sabe que... quer dizer, há gente se calhar a ver este programa, porque há 70 mil famílias que usaram esse programa, que se chama 3C, queríamos que fossem muitas mais, porque de facto passa-se muito frio, é o país da Europa Ocidental onde se passa mais frio dentro de casa. Há pessoas que morrem porque tentam aquecer as casas com métodos perigosos. E seja isso, portanto, saber que há gente que o faz, saber que há gente que apanha o comboio com o passo ferroviário nacional e que poupa dinheiro todos os meses, e que às vezes se encontra com o pessoal do LIVRE no comboio e não sabem que foi o LIVRE que propôs. Ou uma das coisas mais gratificantes era uma proposta que ainda há dois anos era ridicularizada, não sei se neste programa, mas nos debates.
Aqui
era...
nunca.
Aqui nunca. Cara, o subsídio de desemprego, não só quando a pessoa é despedida, mas a pedido da pessoa, no caso, para as vítimas de violência doméstica. E isso demorou dois anos, foi preciso, quer dizer, ganhar essa batalha, chatear muita gente, chatear o Primeiro-Ministro, chatear a Ministra do Trabalho e Segurança Social, ter isso no orçamento, depois ir para Belém, ser promulgado, e a partir de janeiro, uma vítima de violência doméstica, com o estatuto de vítima de violência doméstica, pode pedir o subsídio de desemprego e ter a independência financeira para quebrar o ciclo de violência e para refazer a vida. E no outro dia fomos à APAV, que é a Associação de Apoio à Vítima, e soubemos que já há gente a fazer isto. Pá, e é uma sensação absolutamente extraordinária, porque há dois anos a conversa na campanha eleitoral era a prisão perpétua, porque havia quem quisesse reinstituir a prisão perpétua, e eu acho que nós estamos a conseguir libertar pessoas da prisão perpétua, que é a violência doméstica.
Na saúde, o programa do LIVRE propõe que os centros de saúde ofereçam cuidados de fisioterapia. Ou seja, o Sr. defende que as pessoas devem ter ajuda para conseguirem voltar a andar. É também por isso que o Sr. quer ser a muleta do PS.
A pergunta sobre a muleta do PS, finalmente. Estava a ver que não vinha.
Com certeza, eu acho que era fatal, não é? Tinha de ser, ora bem. Ah, esquece, Joacine, o que é que eu tinha aqui?
Não, a muleta do PS. Epá, francamente, assim, mesmo muito francamente, nós estamos a marimbar para isso. Quer dizer, nós fazemos um partido de esquerda verde europeia porque queremos fazer este partido, porque nós quisemos que este partido existisse. E é um partido à esquerda e, portanto, quer caminhar com o resto da esquerda, mesmo quando se produzem miragens em Odmira e o pessoal, depois dele aqui durante uns dias antes, durante a campanha, mas depois é tudo amigo outra vez, mais ou menos, às vezes. Mas normalmente, a maior parte das vezes. Mas queremos todas as mesmas coisas. E, portanto, o que nós queremos é uma coisa melhor do que uma geringonça. Queremos um sistema que funcione. Eu acredito que a esquerda pode ganhar estas eleições. Com aquela estratégia maluca que eu expliquei,
inovadora,
de roubar,
sim, sim.
Absolutamente inovadora, porque, apesar de tudo, há um alinhamento programático grande entre a esquerda em Portugal, e à direita nós temos uma espécie de monstro bicéfalo com uma cabeça a querer devorar a outra, e aí ela ali um bocado como se fosse o marinheiro no ombro do Adamastor, e não é tão bom para o país, diria, mas não sei, vocês sabem. Vocês é que decidem.
A
minha opinião é que...
É imparcial, acho eu, acho que é...
A minha opinião é que devíamos votar à esquerda e que a esquerda devia ganhar estas eleições.
Agradeço-lhe.
E depois devíamos falar com a direita democrática mesmo.
Sobre questões da democracia e dos círculos nacionais. Doutor, agradeço-lhe que tenha vindo. Muito obrigado por tudo. Agradeço a todos que aqui estiveram também. Muito obrigado por terem vindo. É tudo por hoje. Até domingo.